Bom, agora nós vamos conversar, o irmão Ian, isso, o irmão Ian, Ian Lucas, da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele é redentorista, os redentoristas que recepcionaram o Papa Francisco quando da chegada dele ao Brasil. Foi a primeira viagem apostólica do Papa, quando ele foi eleito Papa, escolhido, na verdade, né? Escolhido Papa para comandar a Igreja Católica. E o irmão Ian gentilmente pôde nos atender e está ao vivo conosco aqui na Rádio Frei Galvão, agora 12:18. Irmão, muito obrigado por estar conosco na Rádio Frei Galvão. Como todos têm noticiado e trazido suas impressões, acredito que entre vocês, redentoristas, também dentro do Santuário Nacional de Aparecida, a notícia caiu como uma grande surpresa, nesse dia que a gente acaba de celebrar a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e temos que nos despedir do grande líder e pastor da Igreja Católica. Muito, muito boa tarde, irmão. Obrigado por estar conosco.
Olá, boa tarde, Leandro. É sempre um privilégio estar na Rádio Frei Galvão. Realmente, essa notícia ela veio repentinamente aos nossos corações. Ainda ontem tivemos a oportunidade de ver o Papa Francisco na Basílica de São Pedro, dando a bênção ao povo de Deus, a bênção urbe et orbe, né, à cidade e ao mundo, e depois a notícia do seu falecimento acontecido em Roma. E nós, religiosos, irmãos, irmãs, sacerdotes, bispos, nos sentimos assim agradecidos pela presença, pela vida do Papa Francisco, pelo seu testemunho de fé, pela sua vivência de caridade no meio de todos nós. O Papa Francisco, sem sombra de dúvidas, foi um grande sinal para a Igreja, um sinal que atravessará ainda gerações, porque ele deixa um legado de simplicidade e amor ao próximo indizível. Apenas o amor e a ternura podem compreender a grandeza do pontificado do Papa Francisco.
O rito litúrgico também, né, irmão, já tem suas alterações. Hoje, por exemplo, Dom Orlando, na celebração, já pudemos observar algumas mudanças nesse rito. A Igreja tem o seu próprio rito quando está, neste momento, com a sua sé vacante, né?
Sim, a Igreja, na oração eucarística, durante a celebração da missa, há uma pequena alteração no prefácio, né? Recomendando a Deus a vida do pontífice, né, a alma do pontífice, que o Senhor chamou para a sua glória, para a eternidade. Então, não se diz quanto a Igreja caminha com o Papa, mas com o bispo diocesano, e depois se recomenda a Deus a alma do pontífice falecido.
Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa presença de Francisco aqui em Aparecida. O senhor já estava na congregação, um pouquinho dessa passagem dele de 12 anos atrás, escolheu com grande carinho o Brasil, mais do que isso, escolheu a juventude, e ele seguiu fortemente com essa juventude até ontem. Ele, como um jovem que desobedece os pais, as orientações médicas eram de que ele permanecesse recluso, descansando, e não. Ontem, no último dia de vida, ele trabalhou duro, ele apareceu em praça pública. Eu queria que o senhor também pudesse falar um pouquinho dessa passagem dele por Aparecida. Onde o senhor estava, como foram aqueles momentos?
Naquela época, eu era muito jovem ainda, não estava na congregação. Eu cursava enfermagem, que é a profissão que eu escolhi, né? Mas já pensava em ser religioso, porém ainda não tinha entrado no seminário, nem feito o processo. Mas aquele 13 de março de 2013, naquela data feliz onde a Igreja se alegrou pelo surgimento do Papa Francisco, né, que despontou o primeiro Papa latino-americano, né, argentino, eu estava com a minha família, né, e eu acredito que foi algo que me marcou muito profundamente, porque desde a sua primeira aparição pública, já como Papa, né, o Papa Francisco, ele pediu algo para toda a Igreja, e ele continuou a repetir esses gestos em todas as entrevistas. Sempre que aparecia em público, ele dizia: rezem por mim, e nos garantia: eu rezarei por vocês. Então, o Papa, ele tinha uma proximidade muito grande com os fiéis, com toda a igreja. E, de certa forma, a sua passagem por Aparecida marca também sua proximidade com o povo brasileiro. Nossa Senhora Aparecida sempre foi muito importante na vida do Papa Francisco. Eu me recordo que, em uma das entrevistas que ele forneceu aos jornalistas, um brasileiro disse a ele sobre Nossa Senhora Aparecida, e ele respondendo: Aparecida, eu me lembro desta cidade, eu me lembro de Nossa Senhora. Então, foi uma presença muito marcante. Ainda como bispo de Buenos Aires, arcebispo de Buenos Aires, ele esteve também na Assembleia do CELAM em 2007, no Santuário Nacional de Aparecida, e ali ele teve uma colaboração maravilhosa na elaboração do documento de Aparecida. Ele foi um dos redatores daquele documento, e certamente a presença de Nossa Senhora Aparecida marcou tanto o pontificado como a vida do Papa Francisco, um Papa devoto de Nossa Senhora. Gosto de lembrar com carinho ele dizendo, né, não tenham medo da ternura, mas olhai a ternura de Maria, né, a ternura da mãe. Então o Papa sempre ensinou isso para nós, e é o legado que ele nos deixa, o legado do acolhimento, da ternura, do comprometimento com a vida. E é uma notícia muito dolorosa para nossa igreja no dia de hoje sentir, né, a perda de um pai. O Papa Francisco é realmente esta figura, um pai na fé, um pai que nos mostra o caminho, que nos alenta, que nos acolhe com ternura. O seu sorriso, as suas brincadeiras, o Papa Francisco tinha um bom humor incrível, né? Na sua primeira vez no Brasil, como Papa, em 2013, ele também disse a um jornalista, não é, que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, fazendo uma brincadeira, tirando sorrisos das pessoas, e essa era a sua marca, né? A marca do Papa Francisco é a alegria, é a ternura, é o acolhimento.
Irmão, gostaria que o senhor pudesse comentar também sobre esse olhar do Papa para as questões ecológicas. É algo que nós aqui latino-americanos temos uma ligação muito forte com a natureza. Os documentos da Igreja, de Assembleias Gerais do CELAM, de tempos atrás, vão também nessa linha. O documento de Aparecida fortemente fala disso, e uma das primeiras encíclicas do Papa também na questão da casa comum. E aí ele vem e convoca um sínodo panamazônico. Olha essa preocupação que ele nos mostra, escancara para todos nós. Isso mostra também a grande preocupação do Papa em cuidarmos uns dos outros, porque às vezes a gente fala da natureza, as pessoas podem compreender que é cuidar de uma árvore, de um rio, mas não só isso, é cuidarmos da casa comum uns dos outros, né? Essa preocupação do Papa talvez tenha sido um dos grandes marcos, do seu papado.
Com certeza. O Papa Francisco, ele sempre insistiu muito na preservação do meio ambiente, da casa comum, justamente porque ele nos trouxe a consciência de que tudo está interligado. Esta é a mensagem, acho que mais profunda no sentido ecológico da mensagem do Papa Francisco. Tudo está interligado. O Papa Francisco, ele adotou este nome de Francisco, né, para se lembrar dos pobres, mas também para despertar a beleza da criação, porque São Francisco de Assis, tinha este carinho, este cuidado com a natureza, essa proximidade, ecológica, que a gente percebe que é algo que vem de Deus, porque Deus fez a sua obra e viu que tudo era bom. E a partir daí, o Papa Francisco assume em si as características de São Francisco, e ele transforma a nossa consciência, a nossa realidade, no sentido da preservação ambiental e da proteção à vida. A vida é um dom supremo que Deus concede. A vida vem de Deus, a vida é parte de Deus. E Deus coloca esta vida nas mãos do ser humano. Quando nós observamos a leitura do livro do Gênesis, nós vamos perceber que Deus coloca o homem à frente de toda a sua criação. Deus diz ao homem para dominar a criação, mas este domínio não é algo que deve nos conduzir à destruição, mas sim ao cuidado, ao amparo, né? Também à consciência de cuidar daquilo que Deus oferece. de cuidar da vida. E o Papa Francisco deixou isso muito marcado no seu pontificado, né? Por várias ocasiões ele reforçou em nós esta consciência de preservação, de cuidado com a casa comum e de que tudo está interligado. A nossa vida de fé, a nossa vida humana está diretamente relacionada à casa comum, à ecologia. Por isso, no Brasil, a campanha da fraternidade deste ano reforçou durante o período da quaresma esta consciência, ecologia integral, tudo está ligado, já inspirada certamente no querido Papa Francisco. Laudato Si também é uma ocasião especial para nós lembrarmos do Papa Francisco em sua inspiração em São Francisco de Assis, tomando o louvor de São Francisco às obras de Deus. Nós bem sabemos que São Francisco se dirigia à natureza como irmã. Ele dizia o irmão Sol, a irmã Lua, a mãe Terra, né? Então são expressões que marcam o comprometimento do Papa Francisco e também a sua espiritualidade, a espiritualidade do cuidado e da proteção à vida.
Irmão Ian Lucas, redentorista, conversando conosco, falando também da vida, da obra, do legado do Papa Francisco e também compartilhando um pouquinho da dor, do luto, né, que todos os católicos sentem nesta segunda-feira, que ficará marcado para sempre. Irmão, muitíssimo obrigado por ter nos atendido, por esse tempinho de bater esse papo conosco aqui na Rádio Frei Galvão. Muito obrigado.
Eu agradeço de coração a todos vocês e desejo que a Rádio Frei Galvão continue sendo um sinal de evangelização especial para todos os devotos do Frei Galvão aqui no Vale do Paraíba, na região e muito além disso, a todos os corações onde esta voz dela chegar anunciando a palavra de Deus, o amor ao próximo e a espiritualidade do primeiro santo brasileiro. Deus abençoe vocês.
Amém. Muito obrigado, irmão.